Olá, eu sou o Frederico Olive e este é o programa Marcas e Máquinas desta quarta-feira, 15 de abril. E o nosso convidado de hoje para discutir as informações e as notícias do mundo da mecanização agrícola é Luiz Feli, presidente da ACO para a América do Sul. Boa tarde, Luiz Feli.
Boa tarde, Fred. Um prazer enorme estar com você novamente.
Luiz, eu queria começar essa entrevista, mas antes de tudo, eu queria contextualizar a ACO no mundo, né? A ACO no Brasil. A ACO é uma empresa global, fundada em 1990, e ela é detentora das marcas Massey Ferguson, Valtra, Challenger, Fendt e GSI. E tem unidades aqui na América do Sul, em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, Ibirubá, Santa Rosa, Canoas, em Marau, Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, aqui em Jundiaí, no interior de São Paulo, tem um centro de distribuição, em Campinas tem um centro de treinamento e também tem uma fábrica lá na Argentina. Eu queria saber de você quais foram os impactos que o coronavírus trouxe para as operações da ACO na América do Sul, especificamente também aqui no Brasil, Luiz.
Perfeito, Fred. Na verdade, nós mantivemos as nossas fábricas operando até o momento em que tivemos dificuldade em ter o recebimento de peças. Por conta disso, algumas fábricas passaram a ter uma atividade mínima, cessando a linha de produção. Mas nós mantivemos a planta de Marau e de Passo Fundo rodando, com uma carga menor, mas rodando. As demais plantas, a gente se obrigou a diminuir as atividades e parar as linhas de produção. Felizmente, na segunda-feira agora, a gente retornou à planta de Ibirubá, a nossa planta que faz as plantadoras e outros implementos, e estamos programados, no dia 22, voltarmos com todas as nossas plantas aqui no Brasil. Na Argentina, a gente já havia retornado na segunda-feira passada, da semana anterior. Nós conseguimos em função de que o governo criou a liberalidade para as indústrias consideradas essenciais. Então, dia 22, todas as nossas plantas vão estar rodando normalmente.
Então, quer dizer que é essa notícia mais quente que nós temos aqui de primeira mão do Luiz Feli, que é presidente da ACO para a América do Sul. Dia 22 de abril, voltam as atividades das unidades da ACO aqui no Brasil. Como é que vai ser essa volta? Como é que vocês estão trabalhando para que essa volta seja da melhor maneira possível para se precaver da transmissão do coronavírus?
Não, perfeitamente. O que a gente tem feito? A gente tem trabalhado em todos os protocolos. Nós criamos protocolos globais para todas as nossas plantas no mundo todo e que estão sendo seguidos à risca. Começa com o transporte dos nossos integrantes, já com distanciamento, com uso de máscaras, a higienização no processo de transporte, depois dentro de nossas plantas, o distanciamento social, utilização de máscaras, a higienização frequente dos ambientes onde as pessoas estão trabalhando, distanciamento e higienização também nos ambientes como refeitórios, tudo isso para garantir a segurança e que a gente possa ter um ambiente sadio. Então, os protocolos globais, eles já foram aplicados, por exemplo, na planta de Ibirubá, que partiu, voltou segunda-feira, já foram aplicados na Argentina na semana passada, nós vamos aplicar nas demais plantas e retornamos nas outras restantes agora no dia 22, conforme ele disse.
Muito bem. Bom, a questão da paralisação da indústria, ela traz sempre um aspecto negativo em relação às vendas. O mercado, ele se retraiu. Nós tivemos números saudáveis de vendas em 2018 em relação a 2017, 2019 não foi tão bom quanto 2018 e havia uma perspectiva 2020 de números positivos. Já esses números não se mostram tão positivos em relação a essa paralisação. Como é que você analisa o mercado de máquinas agrícolas agora daqui para frente?
Não, perfeitamente. A gente olhou o mercado, a gente olha duas coisas. Você tem o mercado de wholesale, que a gente chama, o atacado, e o mercado de varejo. O mercado de varejo, ele vem vendo razoavelmente bem. Então, até o final de março, o varejo veio bem, o agricultor comprando, fazendo suas operações. E ele vem seguindo, no mês de abril, um pouquinho menos de velocidade. Né? Claro, muita coisa começa a ficar mais difícil, o cartório está fechado, você precisa registrar cédula, tem uma série de questões, os processos nos bancos, se bem que está todo mundo trabalhando forte para que tenha continuidade. Então a gente não viu um grande impacto nesse sentido no Brasil. Agora, as fábricas param, os processos se tornam mais lentos, e acaba adiando uma série de decisões, ou mesmo o agricultor que está refletindo sobre o que está acontecendo agora. E na nossa visão, isso vai trazer um impacto. Nós estimamos que o mercado deve retrair em termos de 5% a 10% ao final desse ano. Claro, tudo depende de quanto tempo a gente vai ficar operando com o país com restrições. A nossa indústria foi definida como indústria essencial, então nós estamos operando, outras empresas de máquinas agrícolas seguem operando e estão buscando restabelecer suas operações, mas tem toda uma cadeia que está envolvida, tanto no suprimento quanto até a chegada na ponta. Então isso é um desafio. E alguns segmentos do agro têm sentido algum impacto, principalmente os que estão em mercado local. Agora, as grandes culturas, a gente tem visto atividade normal, por isso que a gente acha que é um impacto menor do que se fala em termos de PIB e de impacto em outras indústrias, em outros setores.
Nós estamos acompanhando nesse momento, ainda está se colhendo a maior safra de todos os tempos no Brasil, 250 milhões de toneladas de grãos, já se fez o plantio da segunda safra. Como é que as suas revendas espalhadas por todo o Brasil está atendendo esse agricultor que não pode deixar a sua máquina parar? Como é que as revendas Massa e Valtra e até a Fendt nesse momento está atendendo os seus agricultores? Qual é a ordem para atender esses produtores rurais?
Fred, olha o que nós fizemos nesse período. Para você ter uma ideia, ontem a gente fez uma pesquisa com todas as nossas concessionárias em todas as localidades. Então, para te dar uma ideia, 74% estão 100% abertas. Tá? A gente tem 22% que estão trabalhando em plantão. E somente 4% de todas as 650 localidades é que a gente tem o pessoal fechado. Isso por questões de decreto local, né? No nosso centro de distribuição em Jundiaí, nós estamos operando 100%, não paramos em nenhum momento, tá? A gente não diminuiu a velocidade, não diminuiu a carga, ou seja, está operando 100% da carga e a gente está, inclusive, mantendo o serviço 24 horas, que é um serviço que a gente tem de entrega no Brasil todo 24 horas, sofrendo um pouco porque muitos voos são cancelados. Então isso nos atrapalha, mas a gente mesmo assim está buscando manter esse serviço, porque sabe da importância de você ter peça de reposição, de você ter serviço lá na ponta. Então, assim, se a gente considerar que 96% da rede no Brasil está operando, a maior parte dela aberta normalmente, e quem não está operando em plantão, a gente acha que consegue atender muito bem os agricultores.
Bom, você fez uma análise para nós de mercado de máquinas agrícolas para 2020, eu acredito até bastante positiva, quando você fala de uma retração de apenas 10%. Essa análise é em cima dessa pujança da agricultura sempre de ano a ano bater recordes, o produtor ele está realmente produtivo, precisando de máquina. Você vê em cima também de uma demanda reprimida, em cima de busca de tecnologia, você acredita então que passando esse primeiro impacto do coronavírus, já no segundo semestre, o produtor vá às compras, então?
Fred, o que eu posso lhe dizer? Nós estamos, como você bem descreveu, nós estamos colhendo uma safra recorde. Os preços em reais, eles são preços muito atrativos, né? Se você pegar o preço da soja, o preço do milho, muito atrativo. O nosso negócio de proteína animal, a GSI e a Agromaral, nós estamos com carteira cheia. A demanda para esse setor está muito forte. O Brasil continua exportando muito, muito frango, continua exportando muitos suínos, muitas aves, muitos suínos. Então, muita carne de gado também. Então, o que acontece? Nesse contexto, você tem uma renda forte no campo, você tem um objetivo de continuar produzindo e se tem um setor da economia global que vai ser menos impactado, é o setor da alimentação. As pessoas vão precisar e vão continuar comendo. Então, nesse contexto, a gente acredita que um segundo semestre pode recuperar, sim, e a gente tem um impacto relativamente pequeno.
Muito bem. Bom, então eu queria virar um pouco essa página, aproveitar a sua presença aqui, Luiz Feli, e falar então um pouco de tecnologia, falar um pouco de inovação, que é o que a ACO trouxe para o Brasil nos últimos 5 anos. E a gente percebe, através da presença da ACO nas feiras, e o Marcas e Máquinas tem acompanhado isso atentamente, é a revolução que houve no portfólio que vocês realizaram nesses últimos anos. Eu queria que você comentasse isso, especialmente especificamente com a Valtra e a Massey Ferguson. Essa revolução vem focada especificamente em qual sentido? O que vocês estão querendo trazer para auxiliar os agricultores a serem mais produtivos?
Fred, a gente busca... Primeiro, nós fizemos no Brasil um investimento que começou num ciclo aí há 5 anos atrás, ele se iniciou. O processo de você fazer os investimentos, tanto em inovação, tecnologia e os investimentos em planta, toma tempo. Então, nós investimos mais de US$300 milhões, começou aí há mais ou menos 5 anos atrás, e nos últimos 3 anos nós trouxemos mais de 200 novos produtos para o mercado brasileiro. Então, a gente, desde os tratores de 55 CV até 370 cavalos na Massey e na Valtra, além de novas plantadoras, pulverizadores, então é um investimento massivo. E para que tudo isso? O objetivo o que é? A gente sabe que os nossos clientes, na maior parte das vezes, são produtores de commodities. Então, em função disso, existe a necessidade de que eles sejam mais eficientes, que eles consigam cobrir mais área, que tenham menor consumo de combustível. Então, tudo isso a gente fez com esse objetivo, como transformar uma agricultura que já é muito competente. Como que a gente traz tecnologia para aumentar essa competitividade do nosso agricultor, do nosso pecuarista? Então, como exemplo, nós trouxemos, a Valtra trouxe, por exemplo, os tratores com transmissão CVT. Uma transmissão CVT é uma transmissão que a gente chama de transmissão inteligente. Ela o tempo todo se comunica transmissão e motor e otimiza qual é a RPM ideal para fazer executar o trabalho naquele momento, naquele ponto. Então, se o trator tem uma resistência maior numa operação de preparo de solo, sobe a RPM e vence a resistência. Diminui a resistência, ele baixa a RPM. Então, o trator chega a dar, em determinadas condições, 30% a menos de consumo de combustível. Então, isso é um exemplo de uma tecnologia que traz ganhos substanciais para o produtor. Nós lançamos a Momentum, uma plantadeira dobrável, que em 1 minuto e meio o agricultor consegue fechar e mudar de talhão. Ela vem toda embarcada com Precision Planting, o que existe de mais moderno, e toda a tecnologia Precision Planting, não uma ou outra. Obviamente, dependendo da necessidade e da vontade do nosso cliente. Isso para quê? Para melhorar a precisão, que vai trazer mais produtividade, vai trazer mais velocidade de plantio, sem perder qualidade. Né? O que nós fizemos também? Nós trouxemos, por exemplo, toda a nossa linha, mesmo de tratores de baixa potência, nós trouxemos tratores aí, mudamos a nossa base de motorização, trouxemos motores de 3 cilindros eletrônicos que chegam a dar, no mínimo, 10% a menos de consumo de combustível. Nós trouxemos o trator Global Series, que é um trator global da ACO, em que ele tem um raio de giro menor, ele tem uma facilidade de operação melhor, ele ganha 10% de produtividade em operação. Tudo isso na busca de fazer o quê? Fazer com que o agricultor fique mais produtivo, que ele tenha menor custo, que ele possa fazer mais com o mesmo recurso que ele está trabalhando.
Quer dizer, nós estamos atendendo desde o pequeno, desde as pequenas áreas de produção até as grandes áreas de produção, com tratores com mais tecnologia embarcada, mas principalmente motores mais econômicos. Esse é o foco, né, Luiz? É trazer economia de combustível. É isso que o produtor quer, porque na ponta do lápis é isso que ele precisa, né? Quando vai fazer o custo de produção,
então,
né?
Perfeitamente. Então, o que acontece? Primeira coisa, é consumo de combustível. Depois do custo do operador, a coisa que mais se gasta é o consumo de combustível. Às vezes é o próprio dono que opera o seu próprio trator. Então, o maior custo dele, no dia a dia, é o consumo de combustível. Então, se você tiver 10, 12% a mais de redução de consumo de combustível, é muito melhor. Outra coisa, se você consegue ter uma eficiência na sua operação 10% melhor, porque você tem um raio de giro menor, o trator vira mais rápido, você consegue alinhar a plantadeira mais rápido, você vai plantar com mais velocidade, você consegue entrar com uma segunda safra mais cedo, porque você já conseguiu ser mais eficiente no plantio da primeira safra, que também traz ganho de produtividade. Então, o foco é como fazer o agricultor ser mais produtivo e ter menor custo.
Muito bem. Bom, outro ponto importante que a gente deve destacar nesse ano de 2020 para a ACO são os 60 anos de aniversário da Valtra. É uma marca importante da ACO Global, está há 60 anos no Brasil, comemorados este ano, e é importante. Eu queria uma análise sua sobre como que a ACO está comemorando junto, né, uma importante marca no Brasil, né, uma marca que o agricultor trata com tanto carinho.
Olha, para nós, para mim é um orgulho, uma oportunidade enorme na ACO, nesse momento, poder liderar essa empresa, em um momento em que a Valtra está, como disse, fazendo 60 anos. A Valtra, a história dela se mistura com a história da agricultura brasileira, com toda essa evolução. A Valtra foi a primeira empresa a trazer no mundo o motor turboalimentado. O Brasil, o primeiro trator traçado do Brasil foi o Valmet 118-4. Todo mundo conhece, o pessoal de Cana conhece muito, foi um trator que revolucionou. E agora a Valtra trouxe o trator CVT, né? Ou seja, a primeira a trazer uma tecnologia como essa aqui para o Brasil. Então é um grande privilégio, um grande orgulho, uma marca que tem tradição, tem história e, como disse, ajudou o Brasil a construir a agricultura que está aí e vai continuar ajudando.
A gente está vendo umas imagens aqui, você não está vendo agora, viu, Luiz, mas nós estamos vendo umas imagens que o nosso editor, o Eric, está nos apresentando enquanto nós estamos conversando, que é um trator da Valtra específico para esse lançamento dos 60 anos, que é um BH especial para esse lançamento, é um BH branco, é um BH, e foi apresentado lá na fábrica, lá em Mogi das Cruzes, é um lançamento especial da marca. Para vocês, deve ter sido um motivo de orgulho também, nesse dia lá na fábrica, com todos os colaboradores, familiares juntos, foi um momento especial, né?
Foi muito especial, a gente pôde fazer, contar a história, muitas pessoas, os pais trabalharam na Valtra no início, na origem, os filhos estão lá conosco. Nós criamos essa série comemorativa, uma série limitada, número de máquinas, justamente para celebrar esses 60 anos e para deixar marcada uma data que para nós é tão importante.
Muito bem. Bom, depois dos 60 anos da Valtra, outra marca, outro marco importante que nós estamos comemorando no Brasil é um ano da chegada da Fendt, que é outra marca importante da ACO Global e que está há um ano com a sua presença no Brasil. A Fendt chegou ao país há um ano exatamente, quando nós lançamos, o Marcas e Max teve o privilégio de fazer o lançamento da Fendt lá no AgriShow e, olha só, já se passou um ano do lançamento. Então eu queria também uma análise sua de como é que foi a chegada da Fendt, né? Quantos testes, o que precisou realizar, né? Qual foi a análise de mercado que a ACO teve que se fazer para que realmente trouxesse a Fendt para o Brasil, quais os equipamentos que hoje a Fendt disponibiliza para o mercado brasileiro e um ano depois, o que a marca já conquistou do mercado brasileiro?
Não, perfeito. Nós passamos um período aí de 3 anos fazendo testes e avaliações dos nossos equipamentos aqui no Brasil. Sabemos da qualidade das máquinas Fendt, dos tratores Fendt, mas de qualquer maneira era fundamental que a gente os testasse aqui com bastante detalhe. Então a gente fez isso nas várias condições e para ter a segurança que o trator vai ter a mesma performance ou até melhor do que ele tem na Europa. Então, passado esse momento, tomamos a decisão de trazer a Fendt no Brasil e aprovamos o investimento aqui no dia 18 de fevereiro. Participamos do AgriShow, você estava conosco lá, abrimos a nossa filial, a nossa central da Fendt em Sorriso, ou seja, o Headquarters da América do Sul em Sorriso, no dia 4 de setembro, vendemos todos os equipamentos que planejávamos vender no primeiro ano, vendemos até os tratores de demonstração, ficamos muito satisfeitos. Fizemos um trabalho forte de demonstração da Fendt Ideal, da nossa colhedora de grãos, classe 7, 8 e 9, uma máquina que vai até 50 pés. Construímos várias máquinas e fizemos demonstração em várias regiões do Brasil com o primeiro ano, para esse ano efetivamente começar a comercialização dela. E estamos introduzindo esse ano também, a momento, 40 linhas fertilizantes sementes, toda com Precision Planting, que só a Fendt vai possuir nesse tamanho e nesse nível de especificação. Então, assim, muito satisfeito, a gente está muito feliz com o primeiro ano, o trator foi muito bem aceito, os nossos equipamentos fomos recebidos de braços abertos, em Sorriso, no Mato Grosso, e isso nos dá muita, muita garantia e muita segurança para continuar forte investindo e expandindo as operações na América do Sul.
Puxa vida, então hoje é um momento importante, então... Nessa conversa com o Luiz Feli, tivemos boas informações de que as fábricas da ACO voltam a operar no dia 22. A análise de mercado é uma análise que, diante de tudo que nós estamos vivendo, chega a ser positiva, porque a retração, que me parecia ser muito maior, não é tão ruim assim, né? Podemos ter um segundo semestre até positivo em relação à demanda reprimida, já que o agronegócio vai bem em relação à produtividade e também ao mercado de commodities de exportação, que vai também muito bem. Eu queria o seu comentário final, então, Luiz Félix, em relação a toda essa situação que estamos vivendo e as projeções, então, do agronegócio brasileiro em relação ao mercado e à tecnologia. O que você tem a dizer em relação a tudo que nós estamos vivendo e o que vem pela frente, o que nos espera em relação à tecnologia de máquinas agrícolas para os agricultores serem mais produtivos?
Fred, bom, vamos partir da premissa básica. O Brasil tem a agricultura mais competitiva e mais competente do mundo. Nós somos capazes de produzir, ter alta produtividade, baixo custo e sermos bastante competitivos. Por isso é que o crescimento da agricultura brasileira, ele é praticamente todos os anos a gente cresce. Aumenta a área, aumenta a produtividade, aumenta a nossa produção como um todo. Então essa é a premissa básica. Então, a tecnologia, ela vem para aumentar essa competitividade. A vinda da Fendt para o Brasil, por exemplo, foi esse desafio, trazer grandes máquinas, porque havia uma necessidade, uma demanda de equipamentos mais eficientes, equipamentos maiores, pudessem atender a esses agricultores, em especial no Cerrado brasileiro. A nossa visão é uma visão muito otimista, muito positiva. Como eu disse, a gente está passando um momento difícil, momento de que aqui é 6 meses, no máximo 1 ano, a gente vai olhar para trás e falar, nós passamos, nós conseguimos fazer um bom trabalho nesse período, e o Brasil segue crescendo, a agricultura brasileira segue crescendo, o agronegócio segue crescendo. Então a minha mensagem é, somos como país muito competentes, temos gente muito qualificada, determinada e dedicada, e nós vamos continuar crescendo, vamos continuar sendo uma grande fonte de alimento para o mundo. Essa é a nossa missão no Brasil, nós vamos cumprir.
Muito bem. Então foi essa a mensagem final de Luiz Félix, que é presidente da ACO para a América do Sul. A ACO, que detém as marcas Massey Ferguson, Valtra, Challenger, Fendt e GSI Global. Aqui no Brasil tem unidades no interior do Rio Grande do Sul, tem unidades no interior de São Paulo e tem mais de 370 pontos de vendas de máquinas agrícolas espalhadas por todo o território brasileiro. Então, eu já queria agradecer a presença de Luiz Félix nesta tarde de quarta-feira, 15 de abril de 2020, aqui no programa Marcas e Máquinas, Luiz. E queria te convidar, logo que nós nos despedimos, a assistir uma reportagem que o Marcas e Máquinas realizou lá em Sorriso, num test drive que nós fizemos com o trator 1050 Vario da Fendt, um grande trator que nós pudemos conhecer pessoalmente e junto com o seu especialista, analisar todos os aspectos de produtividade e de capacidade de campo que esse trator tem. Então, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Marcas e Máquinas.
Muito obrigado, Fred. O prazer foi todo meu. Um prazer enorme estar aqui novamente. Um grande abraço, viu?
Vou obrigado, Luiz. Junto. Então, vocês internautas, acompanhem a reportagem e não deixem de se inscrever nas nossas redes sociais. E a vocês, amigos do Notícias Agrícolas, muito obrigado pela audiência. Acompanhe a reportagem e até mais. Nas últimas edições aqui do Marcas e Máquinas, você viu que a Fendt, a gigante alemã fabricante de maquinários para o manejo da agricultura, agora está operando oficialmente no Brasil, a partir da inauguração da sua primeira unidade de operação, localizada em Sorriso, no Médio Norte Mato-Grossense. E com essa nova estrutura, a Fendt está preparada para receber todos os seus clientes da região, com serviços como manutenção e venda de produtos e também com a excelência e cuidado consolidados que a Fendt oferece ao redor do mundo.
A gente precisa estar próximo do agricultor. Os agricultores mais profissionais que têm adotado alta tecnologia na área de grãos, eles estão muito presentes aqui no Mato Grosso e para nós isso é muito importante, estar próximos, atender com peças, com serviço e entender o que os agricultores precisam para atender ainda melhor.
E no campo, já tem máquina da Fendt no Brasil. Após alguns anos de validação e testes, os primeiros tratores Fendt 1050 Vario começam a operar em algumas propriedades do Centro-Oeste. Aqui em Sorriso, na fazenda da família Riede, tem um. E olha só, ele está duplado nos dois eixos, para auxiliar ainda mais esse peso pesado nas mais severas condições de preparo do solo para o plantio. Vimos essa máquina no campo a convite da equipe da Fendt. E na lavoura, apenas para uma simulação, o conjunto Fendt 1050 Vario
operou com uma grade aradora de 108 discos de 22 polegadas. Tudo feito com muito desempenho, sem muito esforço, numa operação silenciosa e também muito confortável e com todas as informações ao alcance do operador.
E outro ponto a se destacar desse trator 1050 Vario da Fendt é a sua cabine. Ela tem 4,8 metros cúbicos de área, é a maior da sua categoria.
Nós temos a melhor cabine hoje da categoria, não somente em espaço, mas ela está assentada sobre 4 bolsas pneumáticas, então nós não utilizamos coxins. Isso faz com que a cabine seja totalmente dinâmica, se ajustando às questões do trabalho diário, e com isso o operador sente muito menos a fadiga. O que nós podemos observar? Que todo o controle da operação está aqui, não só para o operador, para que ele possa medir como está sendo o seu desempenho, mas também para o próprio proprietário poder retirar isso aqui no final do dia e visualizar como é que foi. Um computador de bordo muito completo que, sem dúvida, é o melhor da categoria hoje.
Trator que para o agricultor chegou em boa hora, principalmente no comparativo na redução do consumo de combustível.
Essa qualidade em economia do combustível, né, que hoje é muito oneroso para nós. É um trator que, pelo sistema de caixa de câmbio dele, pelo que já passaram para a gente, é um trator que tem esse diferencial em relação às outras marcas, né?
E o sistema de transmissão dele também, que é aliado à motorização, né, que trabalha com baixas rotações, consegue entregar para ele um baixo consumo. Então ele realiza a mesma operação, operações mais pesadas, só que com consumo mais baixo, né? Isso traz aumenta a rentabilidade do cliente.
Certeza de que demos o passo certo, de que estamos no caminho certo e que nós vamos mudar o cenário do Centro-Oeste.